Fala, galera! Tá entrando no ar a partir de agora a nossa rádio Utopia Marginália, um canal de assuntos da atualidade, boa música, literatura, ousadia e entretenimento. Então, chegue cá e se junte com a gente nas ondas radiofônicas que vão desestruturar este claustrofóbico cotidiano.
Esse podcast é o primeiro em homenagem às mulheres indígenas brasileiras. As mulheres têm sua história invisibilizada. No momento em que a humanidade tem sua história contada, as mulheres não contam. Se elas são negras ou indígenas, contam menos ainda. Mulheres negras estão na base da pirâmide e as indígenas nem ao menos aparecem nessa pirâmide. Mas as mulheres indígenas e negras estão escrevendo sua própria história como intelectuais que estão nas universidades, pesquisando suas realidades. Elas também estão nas ruas. Em julho, com a Marcha das Mulheres Negras, e em agosto, ocorreu a primeira Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Nesse mesmo período, também ocorreu a Marcha das Margaridas, levando a voz e a luta das mulheres rurais para as ruas. Nesse podcast, um pouco da história das mulheres indígenas e de sua luta.
Lembraremos agora de Tuíra, uma mulher guerreira do povo indígena Kayapó. Em fevereiro de 89, ao sentir a ameaça da construção da represa de Belo Monte sobre o rio Xingu, ela levou seu facão até o engenheiro-chefe do projeto, passou a lâmina em seu rosto e disse: "A eletricidade não vai nos dar nossa comida. Precisamos que nossos rios fluam livremente. O nosso futuro depende disso. Nós não precisamos de sua represa." A imagem girou o mundo e chamou a atenção para questões ambientais da Amazônia. Falar de Tuíra é falar do Xingu. Os Kayapó vivem em aldeias dispersas ao longo do curso superior dos rios Iriri, Bacajá, Fresco e de outros afluentes do rio Xingu no Brasil Central, atingindo um território quase tão grande quanto a Áustria. A hidrelétrica de Belo Monte foi projetada nos anos 70 e foi construída na bacia do rio Xingu, próximo ao município de Altamira, no Pará. E por que a hidrelétrica não inspira nenhuma simpatia dos xinguanos e dos ambientalistas? Já que em potência instalada, ela prometia ser a terceira maior do mundo, capaz de produzir energia para 10% do território nacional, e até o ano de 2017 exigiu 38,6 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. A resposta vem com a pergunta: será que o impacto ambiental compensa? Uma vez que, quando é preciso fazer obras para obter eletricidade, a partir do movimento das águas dos rios, quem está no caminho e é obrigado a ceder seus territórios são os índios. A atitude de Tuíra em 89 não impediu o avanço da construção de Belo Monte, mas marcou a história pelo seu gesto de coragem e luta em defesa da dignidade humana. Na web, tu encontras um vasto conteúdo sobre os povos originários. Essas e outras informações, por exemplo, tu encontras nos sites Brasil de Fato e Povos Indígenas do Brasil.
Nossa entrevistada de hoje é Manuela Caripuna, mestranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA e militante das causas indígenas. Vamos ouvir Manuela. E aí, Manuela, bom dia. Diga aí.
Eu sou a Manuela Caripuna. Eu sou indígena do povo Caripuna do Amapá. O meu povo, como dá para ver pelo nome, ele não se localiza aqui no Pará, ele se localiza no estado do Amapá, no extremo norte desse estado. E nós ficamos em um município chamado Oiapoque, bem na região de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. E lá nós vivemos em três terras indígenas, que são as terras indígenas Uaçá, Galibi e Juminã. A aldeia que eu me relaciono é a aldeia Caripuna, Santa Isabel, que fica na terra indígena Uaçá. Essa aldeia ela foi fundada pelo meu avô, que foi uma liderança indígena muito importante para essa aldeia e também para o povo Caripuna de maneira geral. E ele foi cacique da aldeia e cacique dos Caripuna até mais ou menos 1986, que foi o ano que ele faleceu. É, a minha mãe, que é indígena, ela nasceu e foi criada nessa aldeia, só que chegou um ponto que ela precisou concluir o ensino médio. E aí não tinha o ensino médio na cidade do Oiapoque. Então, o meu avô, que era uma pessoa que incentivava muito as filhas e os filhos a estudarem, mandou ela para a cidade de Macapá, que é a capital do Amapá, para concluir esse ensino médio. Só que de Macapá ela acabou vindo para Belém. Ele conseguiu com que ela viesse para Belém. E ela concluiu o ensino médio aqui e também foi realizar uma graduação, que foi em Ciências Sociais, pela UFPA. Só que meu avô, ele não tinha como sustentar ela, então ela precisava trabalhar. O que ele conseguiu foi articular para que ela conseguisse um emprego na FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. E ela trabalhava o dia todinho e estudava de noite. E foi um momento muito difícil para ela por conta dessa rotina pesada. E depois que ela concluiu a graduação, ela foi transferida da FUNAI para o Museu Emílio Guild. E nesse processo dela estar aqui em Belém, estudando graduação, tá trabalhando nessas instituições, ela foi se estabelecendo aqui e nesse processo eu acabei nascendo. Então eu não nasci nem me criei numa aldeia Caripuna, mas eu sou vinculada à aldeia de Santa Isabel. E eu sempre convivi com a minha mãe, com os meus parentes, porque além dela também vinham outros parentes caripuna para cá, para Belém, para estudar na escola, para estudar no ensino superior. Hoje em dia muitos ainda vêm também, mas mais pelo ensino superior, porque hoje em dia no Amapá o acesso está um pouco melhor para a escola. E também vinha muita gente por questão de tratamento de saúde. Hoje em dia também não vem tanto, porque o Amapá está um pouquinho melhor. Então, nesse processo, eu fui tomando conhecimento da cultura do meu povo através da minha mãe, desses parentes. E então, eu fui aprendendo a valorizar a nossa identidade e a nossa cultura indígena. E assim, eu fui crescendo como uma indígena em espaço urbano e sempre mantendo uma relação com a aldeia, de forma afetiva, por meio da memória também, porque apesar de eu não residir lá, eu fui lá quando eu era criança, eu vou agora na minha fase adulta. Então, acaba sendo também uma relação física de afeto, né? Física, apesar da distância. E aqui em Belém, eu estudei em escolas que eram escolas para crianças brancas. Então, eu sempre fui muitas vezes tratada com estranhamento, as pessoas olhavam com estranhamento para mim. Muitas vinham, né? Diziam direta ou indiretamente que eu não era indígena, porque eu estava em espaço urbano, porque eu não correspondia a um estereótipo que se cria do indígena. Então eu sofria muito racismo, só que quando eu era criança eu não entendia que aquilo era racismo. Eu fui entender depois de grande. E aqui em Belém eu acabei fazendo o mesmo curso que a minha mãe, me interessei pela mesma área. Foi Ciências Sociais, me formei em 2018 pela UFPA e atualmente, nesse ano, eu entrei no mestrado em Sociologia e Antropologia, também da UFPA, só que a minha ênfase nele é em Antropologia. E eu venho desde a graduação pesquisando sobre o que a antropologia denomina como etnologia indígena. Então, eu venho pesquisando sobre as minhas origens, sobre os povos indígenas do Oiapoque, porque lá no Oiapoque não tem só a Caripuna, também tem Palicu, tem Galibi Maruorno, tem Galibi Kalina, tem esses quatro povos. Só que mais especificamente, eu estou realizando pesquisas com as minhas parentes indígenas. Então elas são as pesquisas que eu realizo, né, com as minhas parentes, acabam sendo mais voltadas para a realidade das mulheres indígenas do meu povo. Então essa sou eu sou uma mulher indígena caripuna, que é uma mulher indígena em contexto urbano e que atualmente vem se dedicando a realizar um estudo na antropologia com um olhar voltado para com um olhar indígena, nessa tentativa de decolonizar a antropologia.
Fala pra gente sobre o movimento de mulheres indígenas e comenta sobre o que muda na tua vida estar inserida nesse movimento.
Então, no Oiapoque, como eu disse, é onde ficam as nossas aldeias. O movimento de mulheres indígenas, ele é bastante forte. Lá tem a AMIM, que é a Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão, que é uma associação que une as mulheres dos quatro povos que eu mencionei. O meu povo, que é o Caripuna, os povos Palicu, Galibi Maruorno e Galibi Kalinar. E mutirão é um termo indígena que a gente tem, mas enfim, né, o que é o mutirão? O mutirão é quando várias pessoas se unem para ajudar alguma outra pessoa ou então uma família. Por exemplo, vai ajudar na sua roça, vai ajudar a colocar um telhado em uma casa. Ou então o mutirão pode ser quando toda a aldeia se mobiliza para limpar a aldeia, ou seja, tirar o lixo, tirar o capim de determinados locais. Então, o mutirão, ele é um trabalho coletivo, e essa prática, esse termo, ele é muito recorrente no nosso cotidiano. Então, o termo mutirão, no nome da associação, significa que as mulheres indígenas de Oiapoque estão se ajudando umas às outras nesse espaço que é coletivo, que é o espaço da associação. Então, em meio a ele, as mulheres, elas discutem sobre a questão da saúde da mulher indígena. A saúde da mulher indígena é algo que a gente sabe que tem especificidades que não são correspondentes às práticas de saúde dos ocidentais, que são as práticas de saúde dos não indígenas. E essas práticas de saúde diferenciadas, elas também diferem de povo para povo. Então, o meu povo indígena vai ter práticas que um outro povo indígena não vai ter. Então, é importante preservar isso, observar isso, se discutir. Então, cada povo tem o seu costume, que é bastante particular. Então, além da gente discutir a saúde indígena, a gente também está discutindo outras questões também concernentes à saúde, como, por exemplo, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, está discutindo a questão da natalidade, mas aí a gente também vai discutir sobre a questão do alcoolismo, que é algo que atinge muitos homens e muitas aldeias do Oiapoque. E não só aldeias do Oiapoque, a gente também vê casos em outras aldeias, de outros locais. Então é importante estar discutindo isso. E também vai se discutir sobre a questão de oficinas, para que as mulheres indígenas, também possam ter uma garantia de fonte de renda que dê mais autonomia a ela, que traga, uma renda a mais para casa, para a criação dos filhos, para ajudar o companheiro. Então, no movimento das mulheres indígenas, de maneira geral, também está se discutindo sobre essas questões. Mas aí a gente também vai discutir sobre a preservação do território, a preservação do meio ambiente, o acesso à educação diferenciada, a permanência no ensino superior, a preservação das nossas línguas indígenas, que esse é o ano das línguas indígenas. A gente vai discutir sobre a nossa espiritualidade, sobre o acesso às políticas públicas e também a garantia de espaços voltados para os povos indígenas. Como eu relatei já, atualmente eu não estou no estado do Amapá, mas eu observo via redes sociais a mobilização e fortalecimento das minhas parentas. E eu me insiro em outros espaços de discussão, né, aqui já em Belém, sobre as questões das mulheres indígenas. E desde que eu comecei a me inserir mais nesse movimento, eu me sinto mais fortalecida. Porque eu sei que eu estou realizando algo pelas minhas parentas, que eu estou realizando algo pela minha mãe, pela minha sobrinha, que são indígenas, e que eu estou realizando algo contra esse processo de etnocídio e genocídio dos povos indígenas no Brasil, que já é um processo que dura 519 anos e que se agravou ainda mais nesse ano de 2019.
Você participou da Marcha das Mulheres Indígenas? Como foi o processo de organização e articulação de construção desse momento? E qual a importância desse momento para os povos originários?
Sim, eu participei da primeira Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Eu participei da marcha em si, né, do ato, do momento em que nós saímos da FUNARTE, que é um espaço lá em Brasília onde estava acontecendo o acampamento das mulheres indígenas, e fui com elas até a esplanada, com as minhas parentas, até a esplanada dos ministérios. Mas eu não só fui na marcha, eu também atuei nos bastidores da marcha como voluntária. Então, uma parenta minha, Makuxi, que é um povo de Roraima, me incentivou muito e me ajudou nesse deslocamento de Belém até Brasília, junto com o esposo dela, que também é Caripuna, como eu, que é um parente meu. E lá nesses bastidores do evento, eu auxiliei, fazendo credenciamento das parentas, emitindo declaração para quem precisou faltar na faculdade, no trabalho, para quem não podia deixar o filho em casa e teve que trazer o filho, a criança infelizmente teve que faltar na escola. E aí a gente emitia essas declarações, né, para justificar. E eu também auxiliei no conta na contagem do total de mulheres, né, que estavam na marcha, e também na catalogação de quem eram os povos indígenas que estavam lá. Então eu realizei esse trabalho voluntário, mas muitas outras parentes indígenas e também outras moças não indígenas que se sensibilizam com a causa também se voluntariaram e estavam realizando esse mesmo trabalho que eu nos bastidores. E sem essa parte coletiva que está por trás do ato, a marcha ela não acontece. Então, muitas vezes, né, com um olhar um pouco mais superficial, não importa qual seja a mobilização, a gente acaba visualizando só aquele ato em si. Mas muitas questões são decididas antes do acontecimento da marcha e também muitas coisas são realizadas após a marcha. Então, após a marcha tem avaliações para a gente ver o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que a gente vai fazer na próxima marcha, o que que a gente vai repetir, o que que a gente não vai fazer mais, que é para que a mobilização ela se fortaleça e permaneça. Então, foram cerca de 2.500 mulheres indígenas. Foram 130 povos que estavam em Brasília. Tinha também povos do Brasil, mas tinha também de outros países da América do Sul, para reivindicar a defesa do nosso território. E o território, para o indígena, ele é algo físico. Ele é a nossa aldeia, ele é a nossa terra indígena, ele é um ponto sagrado dentro da nossa terra indígena, mas ele também é algo mais fluido, né? Ele é o nosso modo de vida, ele é o nosso conhecimento. Só que o nosso modo de vida, o nosso conhecimento, ele está diretamente ligado a esse território físico. E sem ele, sem a existência dessa parte física, ele se torna inviável. Então, por isso que o lema da marcha, o tema é território, nosso corpo, nosso espírito. A marcha, ela começou a ser construída em 2015. Só que eu só fui participar da mobilização dela recentemente, no princípio de julho, num evento que tem dos povos latinos dos povos indígenas da América Latina, chamada CIPIAL. Lá teve algumas reuniões, eu participei de uma e voltei para Brasília, né, para participar dos bastidores da marcha. Então, na marcha foi decidido, né, que após o acontecimento do ato, que a marcha ela vai ocorrer de 2 em 2 anos. Então a próxima não vai ser em 2020, vai ser em 2021. Muitas mulheres indígenas, eu mesma queria que a marcha fosse anual, assim como é o acampamento Terra Livre. Só que a marcha ela é uma mobilização muito intensa. É algo muito grandioso para a construção desse evento. Então, apesar do nosso desejo da marcha ser anual, em princípio, ela vai ser a cada 2 anos e a marcha ela é um momento muito emocionante. Ela é um momento de afeto entre as nossas parentas. Ela é um momento de luta e ela foi importante para a visibilização da mulher indígena como um sujeito político, uma sujeita política e também para a preservação e o contra o desmonte das políticas voltadas para os povos indígenas. Então, a importância da marcha foi em cima da demarcação das terras indígenas, foi contra a exploração dos recursos naturais através da mineração, foi pelo nosso acesso ao atendimento à saúde diferenciada, Também foi pela questão da preservação das nossas línguas, do nosso ensino, das nossas formas de organização, que são diferentes das formas de organização dos não indígenas. Foi contra o racismo que nós, povos indígenas, sofremos todos os dias, e contra o racismo, a violência e o machismo que nós, mulheres indígenas, sofremos cotidianamente. Então, a marcha ela foi um momento extremamente relevante para as pautas das mulheres indígenas e para as pautas dos povos indígenas de modo geral.
Manuela, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação no nosso podcast. Valeu.
Tira muito mais. vela aberta, se afastando pelo mar. Branca visão que desperta anseios de navegar. Meus olhos seguem a vela pela vastidão do mar. Ainda se torna mais bela a expressão do seu olhar, expressão vaga e perdida que eu nem sei como explicar. Nela vejo refletida toda a beleza do mar. Quero os horizontes novos que ele me vai ofertar. Sou irmão dos outros povos para além do mar. Lá vai uma vela aberta, se afastando pelo mar. Branca visão que desperta anseios de navegar.
Pra despertar, e a fogo onde se cansa pra poder deitar. A terra é o mesmo lugar onde se deita pra descansar. É a vento que rodopia, é a areia, meu amor. É a areia, é a poesia. Olha o dia do criador. Brincadeira.
só satisfação. Nada no pensamento, tudo no firmamento. Nada no pensamento, tudo no firmamento. Divindade me bate no peito, divindade no seu coração. Divindade é bonito, é perfeito, divindade é satisfação. Nada no pensamento, é tudo no firmamento. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. Divindade, o seu coração. É divindade, é bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É divindade que me bate no peito. É divindade o seu coração. É divindade, é bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É nada no pensamento, é tudo no firmamento. É divindade que me bate no peito. É bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É divindade que bate no peito. É divindade no seu coração. É divindade, é bonito, é perfeito. É divindade, é satisfação. É divindade que bate no peito.
É isso aí, galera. Esse foi mais um espaço de interação literária, bate-papo e boa música da nossa rádio Utopia Marginália. Até mais!